Podcast Brasil apresenta cultura, diversão, música, podcast.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Formada há 4 anos, quase 5 anos, a Associação Brasileira da Música Independente reúne quase uma centena de selos e gravadoras associadas e busca melhores condições para a produção e a distribuição da música independente brasileira. Para falar da atuação da associação, o nosso bate-papo é com Jerome Funk, diretor executivo da ABME. Prazer contar com você, Jerome. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Como vai? Tudo bem?
Tudo ótimo. Jerome, recentemente você se somou ao quadro de diretores da ABME. Qual é o seu principal desafio?
A ABME, na realidade, completa 5 anos esse ano, quer dizer, Associação Brasileira da Música Independente, e nós reunimos hoje, essa contagem é de ontem, tá? Então um número fresquíssimo, 110 gravadoras, pequenas e médias gravadoras brasileiras. A ideia inicial da ABME, e até hoje a ideia é a mesma, é, primeiro, reconhecer a diversidade musical e cultural do Brasil, que é enorme, e promover o acesso dessa música ao público.
Queria que a gente voltasse só um pouquinho no tempo, assim, para os nossos ouvintes se situarem melhor. Nesses 5 anos, como que surgiu a associação? Um grupo de pessoas, de músicos, de pessoas de gravadoras, ligadas a gravadoras?
A história do movimento independente, ou da música independente no Brasil, já tem quase 4, se não... talvez até 5 décadas, mas eu diria que no mínimo 4 décadas. Você começa nos anos 70, com Antônio Adolfo, que talvez fosse um dos, talvez seja um dos grandes, dos primeiros independentes. Você tinha em São Paulo o movimento do Lira Paulistana nos anos 80, né? Aqui, há 2, 4 anos aqui na Praça Benedito Calixto. E especificamente da BMI, no começo dos anos 90, já rolaram algumas conversas entre donos de gravadoras. Em 99 houve uma primeira iniciativa chamada AMI, Associação da Música Independente, e finalmente em 2001 aconteceu a ABMI, que na realidade surgiu de conversas entre donos de gravadoras, que sentaram e falaram dos seus objetivos comuns e ao mesmo tempo das dificuldades que encontravam no mercado. E a ideia justamente era formar um órgão de classe para juntos poderem obter melhores condições de mercado, né? Então, assim, é um chavão, é batido, mas ainda faz muito sentido, né? A união faz a força.
Falando aí desse mercado de música independente, a gente já tem dificuldade, na verdade, no mercado comercial de música no Brasil. Pirataria, concorrência, são vários elementos. DVD também, parece que roubou uma boa fatia dos discos. Como atuar diante desse mercado, desse panorama? Quais são as diretrizes que você vem procurando fazer?
E essa pergunta que você me fez, você vai ter que arrancar o microfone da minha boca, porque assim, a explicação é extremamente comprida. Primeiro, a gente tem que contextualizar o movimento independente dentro do negócio da música. Quando a gente fala de independente, normalmente as pessoas traçam uma contraposição ao que elas chamam das majors ou das multinacionais. Por que elas são as majors? Por que nós as chamamos de as majors? Porque na realidade eram 4, 5 empresas que formavam um oligopólio na indústria da música, que reunia mais de 80% da indústria da música. Hoje são 4 majors. Tá? Você tem a Warner, você tem a Universal Music, você tem a Sony, BMG e você tem a EMI. E mundialmente essas majors ainda representam 72% da música gravada. Mas 28% já é música independente. Na década de 80, no começo dos anos 90, essas majors representavam 90%. Quer dizer, era quase que... Era um cartel, vamos chamar assim. Hoje representa só 72% e 28% já está na mão dos independentes. Eu inclusive acho que essa palavra independente é uma palavra muito mal escolhida, porque a gente depende de todo mundo, né? Independente é a rainha da Inglaterra que não depende de ninguém. Mas enfim, na verdade eu acho que existe uma interdependência entre todos os agentes dessa cadeia produtiva da música, tá? Bom, o que acontece com a música hoje? A música hoje, o negócio da música, e quando a gente fala de música, aí eu vou ter que apelar um pouco ao inglês, porque tem indústria da música e tem indústria fonográfica, o que em inglês a gente poderia colocar como assim, music business e record business, tá? O que está, eu não gosto dessa palavra, mas o que está em crise, pelo menos aquilo que a gente lê no jornal, é a indústria fonográfica, Tá? A indústria da música não. A indústria da música está bombando. Você nunca teve tanto show, nunca teve tanta banda, nunca teve tanto artista sendo chamado para participar de campanhas publicitárias ou emprestando sua imagem para marcas e essa coisa toda. Enfim, se você olhar para a cadeia produtiva e tudo aquilo que engloba a indústria da música, a música está indo muito bem. A música gravada, né, a indústria fonográfica, essa não está indo muito bem. Por diversos motivos. Um deles é a pirataria, com toda certeza. Né? Quer dizer, no Brasil, os números oficiais nos revelam que de cada 3 discos vendidos, 2 são piratas. Nos Estados Unidos e na Europa, países mais envolvidos, onde a tecnologia, digamos, está mais disponível para os consumidores, existe uma grande pirataria através do file sharing, o P2P, enfim, as músicas que você baixa e você queima na internet sem pagar os devidos direitos, essa coisa toda. Então, na realidade, é assim, existe esta crise que eu acho que não é crise. Eu gostaria de tirar essa palavra. Eu acho que é uma mutação. Essa indústria está mudando. Por quê? Porque, na realidade, quem está mudando é o consumidor. O consumidor está mudando o seu jeito de consumir música e, portanto, ele está mudando o paradigma desta indústria. Antigamente, a indústria vendia disco cheio, disco com 12, 14, 16 faixas. Hoje, a molecada quer consumir uma ou duas músicas. Né? Então, assim, o consumidor está mudando, está transformando essa indústria. E a grande indústria, como a gente chama as majors, reluta contra isso. Os independentes já são um pouco mais ligados no lance, eu diria um pouco mais espertos, porque na realidade eles, como eles são menores, eles têm mais agilidade. Então acho que é isso que está acontecendo basicamente.
Eu queria comentar um ponto aí, assim, pincelar um ponto desses que você comentou com relação à tecnologia e com relação ao comportamento desses jovens. A gente tem bandas, inclusive no mercado brasileiro, que praticamente se lançaram primeiro na internet e hoje estão fazendo shows e pensando em gravar. Analisa pra gente, por favor, como é isso?
Não, eu acho que, assim, vamos lá, os negócios, né, de qualquer tipo, digamos, a faceta legal dos negócios, ela é sempre caudatária da realidade. Então, a realidade acontece antes e depois a gente sai correndo para ver como é que a gente, de alguma maneira, incorpora aquilo no nosso modelo de negócio. Se você, por exemplo, pega a internet, em 1999, você tinha milhões de pessoas que estavam entrando na internet e que queriam consumir música de alguma maneira. Tá? E não havia nenhum momento uma oportunidade de você consumir música legalmente. Quer dizer, todo mundo foi empurrado para o crime. É a famosa história do Napster. Todo mundo foi empurrado para o crime. Então, durante 5 anos, todo mundo que queria consumir música na internet, inclusive esse que vos fala, teve que consumir música legalmente, porque não havia nenhuma opção legal de você consumir música. Tá? Então, além de afetar o negócio, e demorou para a indústria dar uma resposta adequada, no qual a gente poderia continuar com sua oferta de música, mas que fosse legal e receber por isto, o comportamento do consumidor mudou. Quer dizer, na realidade, esse comportamento que o consumidor tem hoje, eu tinha há 35 anos atrás, quando eu montava minhas fitinhas, eu via um disquinho, eu pegava uma música de um disco que eu gostava, pegava uma outra e montava minhas fitinhas cassete. Né? O consumidor faz isso hoje, só que ele faz eletronicamente. Ele vai, ele pega uma musiquinha ali, ele pega uma outra musiquinha ali, ele baixa de um site ali, o amigo dele manda uma outra musiquinha para ele e ele monta. Quer dizer, realmente está mudando. Eu acho que assim, uma falha, uma miopia da nossa indústria também é que a gente não percebeu que o leque de oportunidades de entretenimento cresceu muito. Até há 10, 15 anos, entretenimento era o quê? Entretenimento era ouvir um disco, ou assistir um show, era ir ao teatro, ao cinema, ou ler um livro. Tá? Hoje, entretenimento é ir ao shopping, é internet, é o celular. Quer dizer, você tem uma série de opções de entretenimento que dividem não só a atenção do consumidor, mas que dividem o bolso do consumidor, porque o bolso do consumidor continua do mesmo tamanho, ou um pouquinho maior. Mas, assim, as opções para ele gastar aquele X que ele tem são muito maiores. Então, na realidade, assim, a indústria tem que se adaptar, a indústria tem que se transformar para atender da maneira adequada esse consumidor, que hoje não quer um disco inteiro. Hoje esse consumidor, ele quer uma música. E como você disse, essas tecnologias são grandes ferramentas hoje. Você tem, por exemplo, bandas que se lançaram e que fizeram sucesso no mercado, tendo a música colocada num videogame. E a molecada começou a pedir essa música, e essa música foi parar na rádio porque o pessoal jogava no videogame, mas a música nunca tinha sido lançada comercialmente. Você tem banda que não tem um disco físico, mas que a música toca na internet. Então, assim, é realmente um Brave New World, né? É um mundo absolutamente novo. E a única preocupação, eu acho que como indústria, é a gente fazer com que essa indústria continue a se sustentar. Porque também música de graça não dá, pessoal. Isso aí é roubar. É que nem tirar fotocópia de livro em faculdade. Parece lindo, é bonito. O único cara que ganha com isso é o dono da Xerox. Porque o aluno não ganha nada, porque só lê um capítulo e não entende nada, nunca lê um livro inteiro na vida. E o coitado do autor vendeu um livro só, né? Porque desse livro saem todas as cópias de Xerox.
Voltando um pouquinho para a BMI, a gente tinha há uns 15, 20 anos uma crítica com relação... Uma crítica ou um preconceito com relação aos independentes. Tinha muita pecha de alternativo. E às vezes de baixa qualidade. Uhum. Hoje existe uma valorização dos indies. E acredito eu que não exista mais essa coisa. Independente não significa alternativo. E não significa também que não tenha qualidade. Eu acho que prova disso, por exemplo, são as premiações que algumas gravadoras tiveram nos últimos anos. Existiu realmente essa abordagem do alternativo independente sem qualidade ou não?
Veja bem, na minha época também, quando eu falo isso... E quando eu tinha meus 15, 18 anos também, assim, se você era roqueiro, você era maconheiro, né? Quer dizer, a associação era direta, né? Naquela época, a indústria fonográfica produzia muito, porque a crise não existia, vendia-se muito disco. Havia um incentivo fiscal para que muita música fosse produzida no Brasil. Isso é uma história que não muita gente conhece, aliás, pouca gente conhece. Então, gravava-se muito. Mas tinha gente que, ou artista, autoproducente, músico, que queria gravar a sua música da sua maneira. Tá? E essas pessoas fazem isso à margem desta grande indústria. Tudo aquilo que é feito à margem, normalmente, num primeiro momento, é visto de uma maneira um pouco diferente. Né? Quer dizer, o que esses caras estão fazendo? Por que eles não fazem como todo mundo, etc. e tal? Quer dizer, a novidade assusta, com toda certeza. Eles faziam isso com recursos próprios, não tinham muito dinheiro. Então, sempre ficou associado a uma imagem de uma coisa tosca, uma coisa meio escondida, de baixa qualidade, etc. e tal. O que absolutamente não é verdade. Tá? Eu acho que hoje o que acontece com, digamos, realmente o problema que esta grande indústria está passando, e nos últimos 5, 10 anos, assim, o grande crescimento da música independente, percebe que tem muita gente de valor. Tem grandes artistas, grandes intérpretes, grandes músicos, que fazem coisa absolutamente de qualidade. Aliás, hoje quem busca qualidade busca nos independentes e não busca nas grandes gravadoras. É exatamente o contrário agora. Hoje existe, eu diria que é uma lei, ou até uma verdade, né, que todo mundo um dia vai ser independente, ou no início ou no final da carreira. Tá? E hoje você tem uma série de pessoas independentes. Daniela Mercury é independente, Chico Buarque é independente, Djavan é independente. Tá? E isso eu estou falando de nomes grandes. E aí você tem uma série de nomes talvez não conhecidos ainda pela mídia, porque o problema da mídia no Brasil é um problema grande, porque existe uma coisa no Brasil chamada jabaculê, o famoso jabá, né? Que é traduzido em bom português, é assim, é a compra de espaço comercial na rádio. Né? Pessoal, a música que você está ouvindo na rádio não é... por pedido popular, hein? É porque o pessoal comprou espaço para vocês ouvirem essa música. Tá? Então, mas você tem coisas de qualidade, assim, e esse país de proporções continentais tem tanta música boa, né? Então, na realidade, não. Acho que hoje, independente, é sinônimo de qualidade.
A BMI, como você acabou de dizer para a gente, números super fresquinhos, são 110 selos gravadoras. De que maneira está distribuído? Existem gravadoras no Brasil inteiro? E como vocês atuam com essas gravadoras, com essas associadas? Eventos acontecem no Brasil inteiro de vocês?
Na realidade, nós estamos crescendo paulatinamente. Somos 110 hoje. Boa parte dessas gravadoras situam-se no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Mas nós temos gente do sul, do norte, temos gente na Bahia, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, enfim. Como é que nós nos comunicamos? Através da internet, né? Somos uma associação honesta e modesta, nós somos pequenos, mas a gente usa todas, digamos, as nossas facilidades, tecnológicas, né? Então usa-se muito e-mail, usa-se muito Skype. Qual foi, digamos, a primeira grande vitória da BMI quando ela se formou? E aí tem que ser um pouco didático para explicar. Quando você vai gravar um disco, você tem que pedir uma autorização às editoras musicais, que controlam as obras dos compositores. Se você não é reconhecido ou se você não é conhecido por essas editoras, elas fazem você pagar o uso daquela obra adiantado. Então, digamos que você fosse uma cantora e quisesse gravar uma música de um compositor famoso e ninguém te conhecesse, essa editora provavelmente ia pedir para você pagar antecipado e você diria a ela, olha, eu vou gravar 1.000 cópias, ela cobraria em cima de 10.000 cópias, porque ela não te conhece, e talvez ela fale assim, ah, eu vou dar autorização para essa pessoa vai vender um monte de disco, nunca vai mais prestar conta, etc. E tal. Então tinha uma dificuldade muito grande. A primeira coisa que a BMI conseguiu, e foi uma luta muito grande, foi estabelecer um convênio com as duas associações de editoras no Brasil. Então os nossos associados hoje são reconhecidos por estas duas associações de editoras, e eles pagam os direitos autorais como a grande indústria paga, ou seja, trimestralmente, após as vendas feitas. Então o pagamento não é mais antecipado, mas ele é feito em cima das vendas realizadas. Então isso faz toda a diferença do mundo, porque muitas vezes, se você quisesse, por exemplo, gravar uma música de um grande compositor brasileiro, de um Tom Jobim da vida, você ia pagar uma fortuna que muitas vezes o valor era equivalente ao valor da produção do disco inteiro. Tá? Então, isso foi uma das grandes vitórias da BMI. Além disso, nós fazemos uma reunião anual, nós colocamos todo mundo juntos, discutimos, temos uma assembleia, né? Enfim, nós somos convidados também, o governo brasileiro finalmente acordou para a realidade de que, além de ser um bem cultural, a música brasileira pode ser um item na pauta de exportação do Brasil. Existe um projeto hoje chamado Música do Brasil, da qual a BMI é uma das entidades participantes. Esse projeto ele tem dinheiro fomentado pela PEX, que é a Agência de Promoção do Comércio Exterior, SEBRAE, que todo mundo conhece, Ministério da Cultura, MINC, e tem mais duas associações, a BGI e BMA, e a ABMI. E a ABMI cuida da parte de capacitação das empresas.
Falando dessa coisa da música, a música realmente me parece um dos grandes produtos de exportação do Brasil, e com características, claro, muito particulares. É um produto realmente muito bom. Tanto que a gente tem vários artistas que às vezes não gravam, não estão gravando no Brasil e estão gravando no Japão e em outros países. De que maneira? Claro, você disse que existem aí várias ações de vocês com relação a organizações. Existe algum contexto de vocês de associação com relação a isso? Vocês fazem, de alguma maneira, ações internacionais?
Sim, exatamente. Esse projeto Música do Brasil visa exatamente isso, né? Quer dizer, a parte que nos coube, a BMI, é a parte de capacitação. Então, o que nós fizemos, por exemplo, nós temos um site no ar, musicadobrasil.org.br, né? .org.br, no qual você tem estudos de mercados internacionais, você tem um banco de dados com, hoje, mais de 2.500 nomes. Ah, eu estou procurando distribuidor no Japão. Aí você vai lá e você tem nomes de alguns distribuidores no Japão. Nós redigimos um manual de exportação, como é que a gente exporta a música do Brasil. Música pode ser exportada de três maneiras, basicamente. Pode ser o produto físico, pode ser através da digitalização da música, né? Quer dizer, a distribuição eletrônica da música, através de um iTunes, por exemplo, de um e-música. E música pode ser licenciada, um contrato de licenciamento de obras. Nós promovemos seminários. Enfim, nós fazemos uma série de coisas. E nós também participamos em feiras lá fora. Quer dizer, nós vamos participar de uma feira agora chamada Popcom, que acontece em setembro. É a segunda maior feira europeia. Ela se encontra em Berlim. E faz muito sentido a gente participar desta feira na Alemanha este ano. Primeiro, porque existe uma Copa da Cultura que está sendo patrocinado pelo Ministério da Cultura, que está colocando o Brasil em evidência. É como se fosse o ano brasileiro na Alemanha este ano. E tem a Copa do Mundo que está acontecendo. O Brasil vai ganhar a Copa. Eu sou holandês, já liguei para a Holanda, já determinei que a seleção holandesa chegasse em segundo lugar, não em primeiro. Então o Brasil vai ser evidência, né? E estaremos lá, o Brasil, representados na Popcom e falando e mostrando nossa música. Então, na realidade, essa é uma ação comercial visando realmente o comércio, o comércio exterior, não. É sim, o mercado exterior.
Você comentou aí, claro, de um projeto a curto prazo. Quais são os projetos a médio e longo prazos da associação?
Eu acho que o projeto a médio e longo prazo da associação, antes de mais tudo, o seu compromisso. Tá? Quer dizer, é mantermos o compromisso de trabalharmos para o reconhecimento da diversidade cultural e brigarmos pelo acesso ao mercado. Tá? Então, o que nós estamos fazendo, por exemplo, além desse projeto Música do Brasil, nós estamos também deslanchando um projeto que, na realidade, ele é maior do que o chapéu que nós usamos. Nós precisamos saber o tamanho dessa indústria. E assim, isso é uma coisa, isso a gente tem que dar mão à palmatória. Não sabemos o tamanho da indústria da música no Brasil. Tá? E veja bem, a cadeia produtiva é enorme. Nós somos um dos pequenos elos dessa cadeia produtiva. Então, na realidade, nós estamos conversando com nossos associados e estamos também passando a mensagem para a frente. Eu estive outro dia em Salvador e conversei com o pessoal da Associação de Produtores de Axé, que é uma associação muito bem organizada na Bahia, faz um trabalho excelente, e dizendo, olha, precisamos trocar informações, porque precisamos dizer, precisamos saber qual é o nosso tamanho. Tá? Porque, na realidade, música é sempre visto com, digamos, uma atividade subalterna, aquela coisa da música de fundo. E, na realidade, não, acho que a gente é uma indústria, a gente é uma indústria cultural. Eu afirmo que nós podemos ser um dos maiores itens na pauta de exportação do Brasil. E como a Suíça é conhecida pelo ser o país dos queijos, do chocolate, e a França o país do vinho, eu acho que o Brasil pode ser conhecido como o país da música. A pergunta mais difícil que me fazem quando eu estou no exterior é assim, a pessoa chega e fala assim, Jerome, que música se ouve no Brasil? Aí pergunta assim, em que cidade, em que bairro, a que horas? Porque a diversidade cultural, musical que a gente tem no Brasil, você encontra talvez um pouco nos Estados Unidos, um pouco na França. Mas aqui, com todos esses ritmos próprios que a gente tem, do sul ao norte do país, passando pelo interior, passando pelo Pantanal, Mato Grosso, essas coisas todas, é um negócio impressionante. Tá? Então, e assim, e música é uma coisa muito bacana de você trabalhar em termos de exportação, né? Porque não precisa de tradução. Você não precisa traduzir o livro. Né? O livro você precisa traduzir, a música não precisa, você simplesmente toca. O Brasil está no inconsciente coletivo das pessoas. Né? Então, assim, é tudo que... assim, nós temos alguns planos que estão sendo, digamos, algumas táticas que estão sendo desenvolvidas ao longo desse ano e do ano que vem. Mas, enfim, eu acho que o grande projeto é esse compromisso que nós temos em relação a essa música e tornar cada vez mais forte a indústria dentro do Brasil, porque a gente também acredita que exportação é consequência do mercado forte. Né? A gente sempre tem que tomar cuidado de falar para as pessoas, olha, pessoal, não acha que exportação é uma porta de saída, uma válvula de escape. Exportação é um reconhecimento de um mercado forte. Se o teu mercado estiver forte aqui, é o que a gente pode conquistar lá fora.
Para a gente estar quase que encerrando assim, o nosso bate-papo, como as gravadoras podem fazer para se associar à associação, para fazer parte da associação? Somente gravadora, somente selos?
Então, essa é uma pergunta excelente, muito importante. A BMI não tem a pretensão absolutamente de ser a única associação envolvida com música no Brasil. De jeito nenhum. A BMI, o foco dela é extremamente preciso, trata-se da associação de classe de pequenas e médias gravadoras brasileiras. O termo correto, né, é produtores fonográficos, quer dizer, aqueles que de uma maneira ou outra produzem fonogramas, que é a fixação da música em um suporte físico. Tá? Então, algumas vezes artistas vêm nos procurar porque eles se autoproduzem, aquela coisa toda, e diversas vezes nós falamos, pessoal, monte sua própria associação. Tá? A gente entende que a gente não pode abraçar todo mundo, que existem interesses distintos e que, na realidade, a melhor forma de fortalecer essa indústria toda é que cada elo da corrente se fortaleça. Tá? Partindo dos músicos, partindo aqui, por exemplo, você vê aqui na Teodoro Sampaio, você tem uma série de lojas de música, perfeito? Que não tem uma associação. Quer dizer, imagina, sozinho eles não conseguem nada. Agora, se essas 70, 80 lojas de músicas fizessem uma associação, batessem na porta do prefeito e falassem, olha, nós queríamos que a calçada fosse consertada, queríamos um estacionamento especial, queríamos fazer um show no sábado à tarde, isso daqui ia florescer. Quer dizer, precisa um pouco trabalhar com a cabeça das pessoas. Mas, enfim, nós temos um site, abmi.com.br. Na realidade, nós, justamente porque nós acreditamos que esse mercado tem que se fortalecer. A exigência mínima é que você seja reconhecido legalmente. Então, na realidade, são só empresas, tem que ser CNPJ. Muito da música feita no Brasil ainda é feita de uma maneira informal. Tá? O que nós respeitamos em termos artísticos, com toda certeza. Né? Um artista, um compositor, não precisa ter um CNPJ, absolutamente. Mas para criarmos um mercado, sim, nós precisamos ter CNPJs. E para justamente que nós possamos mostrar nosso tamanho e quando formos conversar com nossos detentores do outro lado, o governo, por exemplo, a gente não passe o pires e peça esmola, mas a gente bata, né, o punho na mesa e exija melhores condições, porque afinal a gente representa uma indústria de tantos bilhões de reais.
Você também é professor, você dá aula, já deu aula, se não me engano, na ESPM e está prestes a dar aula na Santa Marcelina. Queria que você falasse a respeito do curso, quando começa, a respeito do quê, por favor.
Meu Deus, fui descoberto. Na realidade, eu, minha sócia, Marcelena, e eu, Começamos a dar um curso há 4 anos no Rio de Janeiro, a respeito da indústria da música, né? Tem uma palavra, ele tem uma alcunha em inglês, Music Business Course, mas na realidade é um curso sobre o negócio da música, porque detectamos, ambos somos da indústria da música, que muitas vezes as pessoas trabalhavam de forma compartimentalizadas. Em outras palavras, quem cuidava com marketing não entendia nada de direito, que não entendia nada de vendas, que não entendia nada de direção artística, etc. e tal. Então, na realidade, o curso começou como uma maneira de mostrar para as pessoas o que esses diversos departamentos de uma gravadora fariam. E, na realidade, a gente acabou, depois de 4 anos, falando, ou acabamos falando e falamos cada vez mais sobre o negócio da música. Quer dizer, o que acontece, como é que essa indústria cresceu, como é que ela chegou ao ponto que chegou e para onde ela está indo. Né? E aí a gente envolve tecnologias, a gente vê aspectos legais, aspectos fiscais, tributários, esta coisa toda. Na realidade, assim, chama-se curso, mas assim, eu não sou professor de diplomado, eu não sou um acadêmico, talvez eu tenha uma facilidade de comunicação, mas é muito mais, digamos, um bate-papo muito fundamentado, tá? Que faz com que as pessoas parem um pouco para refletir sobre essa indústria e, sobretudo, olhar para que caminhos ela está apontando. Então, nós temos agora um curso em São Paulo, na Faculdade Santa Marcelina. O site deles é fasm.edu.br e lá você encontra, digamos, um pouco mais de informação sobre esse curso, que basicamente vai contar como é que essa indústria chegou até o ponto que chegou hoje, para onde ela está indo, e fala, digamos, dos seus princípios econômicos e financeiros, como é que ela funciona, para onde a direção artística está indo, para onde a tecnologia está nos levando, o que os consumidores estão pedindo, enfim, quais são os problemas e quais são as possíveis oportunidades que essa indústria, ou que existem para essa indústria.
Bem, nós conversamos com o Jerome Vonck, diretor executivo da BME. Foi um prazer contar com você, Jerome. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês.
Tecnisa, mais construtora por metro quadrado, apresentou Podcult. Uma realização Podcasting Brasil.